Lei antifumo passa a valer a partir de hoje. Agora está proibido fumar em locais fechados, públicos e privados.
Catadores e população em situação de rua vão receber mais capacitação e atendimento móvel.
Em 8 anos, mais de 50 mil toneladas de mercadorias piratas foram destruídas pela Receita Federal.
Quarta-feira, 3 de dezembro de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil! A partir de hoje começa a valer em todo o país a lei antifumo. Fica proibido fumar em ambientes de uso coletivo, públicos e privados, como restaurantes, repartições públicas e clubes.
A lei ainda acaba com os fumódromos e com a propaganda comercial de cigarros, mesmo nos pontos de venda, onde era permitida publicidade em painéis.
A lei antifumo foi aprovada em 2011, mas regulamentada neste ano. Ela substitui a regulamentação nos estados que já tinham leis próprias sobre o tema e agora as regras valem para todo o país. A agente de viagens de São Paulo, Vera Reis, aprova.
Eu sou a favor, eu concordo, acho que esses limites devem ser respeitados. Eu sou de São Paulo, em São Paulo isso já é aplicado, já foi muito bem assimilado pelas pessoas, né? E todo mundo tem que ter o seu espaço, eu acho bacana.
Fumódromos e áreas para fumantes em ambientes coletivos públicos e privados estão proibidos. Pela lei, também é proibido fumar em lugares coletivos que tenham cobertura, teto, toldo, parede e divisórias, como varandas de restaurantes e pontos de ônibus. Os fumantes não vão ser fiscalizados. A responsabilidade é dos donos dos estabelecimentos comerciais. O gerente de um restaurante em Brasília, Lander Dias, diz que vai ter de conversar com os clientes.
Vamos ter que, com educação, abordar e pedir com licença, desculpa, mas é lei, senão o estabelecimento que vai ser multado, né? E cada vez a multa vai dobrando, então temos que nos prevenir.
A multa para o estabelecimento que descumprir a regra pode variar de 2 mil a 1 milhão e meio de reais. Em casos de reincidência, a autorização para o funcionamento do local pode ser cancelada. E para garantir que a lei está sendo aplicada, a Vigilância Sanitária é responsável pela fiscalização, como explica a auditora da Vigilância Sanitária do Distrito Federal, Mônica Mulser.
É importante que o dono do estabelecimento delimite as áreas que é proibido fumar de acordo com as normas que estão na lei, que ele sinalize, que ele não forneça cinzeiros nessas áreas, por exemplo, e que ele oriente o seu cliente. Quanto melhor o cliente estiver orientado, quanto mais clara a sinalização visual, menos problema ele vai ter.
Segundo o Ministério da Saúde, 11% dos brasileiros fumam e o tabagismo é responsável por cerca de 200 mil mortes por ano no país, principalmente por conta de doenças respiratórias, cardiovasculares e câncer, como de pulmão e laringe. Os fumantes passivos têm 30% a mais de chance de ter complicações respiratórias. É por isso que a nova lei deve ser respeitada, de acordo com o agente de viagens de Brasília, Rafael Brito.
O fumante passivo hoje em dia acredito que seja a pior forma de fumar por conta de, até da falta de filtro. Então, para quem não fuma é muito importante esse tipo de lei. E já quem fuma tem que, querendo ou não, tem que se adaptar.
A lei antifumo proíbe também a propaganda, amplia as advertências nos maços de cigarro e obriga os pontos de venda a reservarem 20% do espaço visível ao público para mensagens sobre os males do fumo. O Ministério da Saúde também oferece tratamento e remédios de graça para quem quer deixar de fumar. Atualmente existem equipes para atender a população em quase 4.400 municípios. Reportagem Paulo La Sálvia.
Hoje em São Paulo, a presidenta Dilma Rousseff anunciou medidas para o atendimento e a capacitação de catadores de material reciclável e pessoas em situação de rua.
Ela participou do Natal Solidário dos Catadores de Material Reciclável.
O evento também marcou a formatura de alunos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec, destinado à população de rua.
No Natal dos Catadores, o governo da Bahia e a Prefeitura de Rio Branco, no Acre, assinaram um termo de adesão à Política Nacional da População em Situação de Rua, criada em 2009 para fortalecer a rede de atendimento, principalmente em caso de violência. E o Ministério da Justiça assinou um acordo com a Defensoria Pública para atendimento itinerante dessa população. Segundo a presidenta Dilma Rousseff, esse acordo faz parte de uma política de governo que considera que todos os brasileiros devem ter direitos e oportunidades iguais.
Vamos conquistar cada vez mais a proteção à população de rua, a garantia dos seus direitos. Sobretudo, dentro de um governo que tem uma concepção fundamental. Qual é a concepção? Todos os brasileiros e as brasileiras, todos os que habitam neste país, no solo deste país, têm direitos e oportunidades iguais.
Há mais de 10 anos, os catadores e a população em situação de rua se reúnem para comemorar o Natal. Para eles, esta celebração, que tem a participação do presidente da República e que é um momento em que eles apresentam reivindicações, é uma mostra dos avanços que eles conquistaram nos últimos anos. É o que explica Alex Carvalho, do Movimento Nacional dos Catadores de Material Reciclável.
Os avanços são muitos avanços, né? De nós pegar um catador que catava na rua, o meu exemplo, e trazer esse catador para fazer a discussão junto aos ministros, junto ao presidente, de viajar a outros países, de organizar os catadores, desde o Rio Grande do Sul até o Norte, Nordeste, a região Centro-Oeste, e ter um evento como esse, organizado, articulado, buscado, tudo por catadores, significa que nós temos um grande avanço.
Ainda no evento organizado pelos catadores, 11 estudantes da primeira turma do Pronatec População de Rua receberam o certificado do curso. E o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, anunciou que o BNDES autorizou a liberação de R$42 milhões para reformar todas as centrais de triagem da cidade.
Todos os anos ela tem vindo aqui comemorar conosco as festas natalinas, sempre com boas notícias para o ano seguinte. A começar, presidenta Dilma, de uma que eu recebi agora, uma reunião do BNDES que aprovou uma verba para São Paulo reformar todas as suas centrais de triagem, as cooperativas de catadores, R$42 milhões para as centrais aqui de São Paulo.
A presidenta Dilma Rousseff se reuniu com representantes dos catadores de material reciclável e de movimentos de pessoas que estão em situação de rua e visitou a Expo Catadores, uma mostra de produtos feitos com material de reciclagem. Reportagem Ricardo Carandina.
7:08 no horário brasileiro de verão.
Mais de 50 mil toneladas de mercadorias piratas foram apreendidas e destruídas pela Receita Federal nos últimos 8 anos.
Para se ter uma ideia, o peso é equivalente a 90 aviões com 800 pessoas cada, que é a capacidade da maior aeronave de passageiros do mundo.
As autuações fiscais dadas pela Receita para os acusados ultrapassam R$2,4 bilhões.
E hoje foram destruídas em São Paulo 3.200 toneladas de produtos para marcar o Dia Nacional de Combate à Pirataria.
Foram esmagados com um rolo compressor produtos como CDs e DVDs piratas, cigarros, bebidas, produtos de beleza, medicamentos, além de brinquedos, isqueiros e relógios falsificados. O evento em São Paulo é parte do 14º Mutirão Nacional de Destruição, que ocorre em todo o país nesta primeira semana de dezembro. São 3.200 toneladas de mercadorias, que correspondem a R$308 milhões em autuações fiscais. O secretário da Receita Federal, Carlos Alberto Barreto, explica o motivo das apreensões.
Tem organizações criminosas por trás desse processo, com forte sustentação financeira, e a Receita Federal tem se aparelhado para identificar esses fluxos ilegais e apreender essas mercadorias. Nós participamos, por exemplo, do Plano Estratégico de Fronteira, portanto, ao longo da fronteira terrestre, nos portos e aeroportos brasileiros, tentando inibir essa prática ilegal, inibir o contrabando e o descaminho.
Mutirões como o desta semana semana são feitos geralmente duas vezes por ano pela Receita Federal. Sempre que possível, o material deve ser reciclado. Em Brasília, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, participou da cerimônia de comemoração dos 10 anos do Conselho Nacional de Combate à Pirataria, formado por representantes do governo e do setor privado. No evento, ele ressaltou que o combate à comercialização de produtos falsificados é um desafio para todos.
É de fundamental importância que nós tenhamos uma relação muito forte com a iniciativa privada, que nos ajude, através de políticas comuns, a enfrentar esse problema, não só brasileiro, mas é um problema mundial. A pirataria tem que ser enfrentada pela sociedade brasileira e pelo Estado brasileiro. Esse conselho encarna esse espírito.
Além da destruição direta de mercadorias, a Receita Federal também leilou os produtos piratas para que sejam destruídos por empresas. Desde outubro de 2013, foram feitos 10 leilões. A arrecadação total chegou a mais de R$1 milhão. Reportagem Isabela Azevedo.
Voz do Brasil. A Polícia Federal fez várias mudanças no Sistema Nacional de Passaportes, com o objetivo de agilizar e desburocratizar o atendimento de quem quer viajar para outros países.
A principal delas é a inclusão no passaporte da autorização de viagem internacional para crianças e adolescentes desacompanhados ou com apenas um dos pais.
Antes da mudança, o menor para viajar desacompanhado ou com apenas um dos pais precisava trazer uma autorização impressa. Com a mudança, os pais podem optar, no momento da confecção do documento de viagem, em imprimir na página de identificação do próprio passaporte a autorização para a viagem, que também constará nos sistemas da Polícia Federal.
Também pode ser incluída uma autorização parcial, em que é permitida a viagem com apenas um dos pais ou então não conceder a autorização.
A empresária Rosa Maria Fenó tem um dia corrido no escritório de sua loja em Brasília. Mesmo assim, é uma avó coruja. Ela sempre procura arrumar um tempo para ficar com os netos. Inclusive, já viajou sozinha com uma das netas.
Eu sempre sonho muito, né? De viajar com eles nas férias, de poder passar um tempo fora, de poder mostrar outras coisas, né?
Mas a empresária conta que enfrentou dificuldades por causa da burocracia necessária para juntar a documentação para viajar com as crianças, sem a companhia dos pais.
Até você conseguir toda a documentação demorava muito. Primeiro pedia para os pais, né? Os pais autorizavam, mas aí corre para o juiz, aí aquela coisa toda demorada. Então dava um estresse. Até você reunir todos os documentos para você ter a certeza que você podia viajar, porque você tinha feito uma ilusão de levar os netos aonde você fosse, proporcionar uma viagem, né? Então tudo isso era bem estressante.
A partir de agora, a autorização para que crianças viajem sem a companhia do pai ou da mãe vai constar no passaporte. Não vai ser mais preciso tirar a documentação toda vez que for viajar. Além disso, o prazo do novo passaporte para crianças com até 4 anos de idade vai ser mais flexível, podendo ser estendido dependendo do motivo da viagem.
Dependendo do visto do cidadão brasileiro que ele necessite para ingressar em determinado país, caso haja necessidade do seu filho ter um passaporte com prazo maior fora daquele previsto na instrução normativa, isso também já foi adequado e será perfeitamente possível.
Ainda segundo a Polícia Federal, o novo passaporte não só ficou mais prático, como também mais seguro.
A mudança atual, ela teve como foco facilitar a vida do cidadão e de forma que não tivermos nenhuma flexibilização da segurança. Então nós estamos aumentando a segurança, aumentando a facilidade do cidadão e agilizando muito também o nosso controle migratório.
A partir de agora, quem for fazer o passaporte será obrigado a informar um e-mail. Isso porque cada cidadão vai receber um aviso sempre quando a validade do passaporte expirar. Reportagem Leandro Alarcon.
E hoje é comemorado o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência.
E para marcar a data, o governo fez debates e um lançamento de publicações sobre o tema aqui em Brasília.
A repórter Carolina Becker acompanha ao vivo o evento na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e tem mais informações. Boa noite, Carolina.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Cátia. A ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Ideli Salvati, acabou de lançar o livro Viver Sem Limite, com os resultados de 4 anos do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, um conjunto de ações do governo para garantir a igualdade de oportunidades. Ainda participaram do evento representantes do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, do Ministério da Saúde e do Ministério do Turismo. O ministro do Turismo, Vinícius Nobre Lages, lançou um aplicativo para smartphones, o Turismo Acessível, que avalia a acessibilidade de lugares e serviços turísticos. O Ministério da Saúde lançou o vídeo Modos de Ser, sobre os centros especializados de reabilitação. Segundo o IBGE, no país, são mais de 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, o que representa 24% da população brasileira. Luciano.
Participe.
E no espaço Participe, onde o cidadão pode dizer o que pensa sobre vários temas do governo federal, hoje temos a consulta pública para principais questões enfrentadas nas cidades do país. É a proposta do portal Habitat, lançado hoje pelo Ministério das Cidades.
O portal vai ajudar a preparar um relatório que o Brasil vai apresentar em 2016 na terceira Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Urbano Sustentável, a Habitat 3.
Vamos saber mais na entrevista que o jornalista Roberto Camargo fez hoje com o ministro das Cidades, Gilberto Ock.
Ministro Gilberto Ock, como surgiu a ideia do portal Habitat e para que ele serve?
A Conferência das Nações Unidas recomenda que para o Habitat 3 se discutam as políticas urbanas, as questões principais para o futuro das cidades de cada país. Por isso, o governo brasileiro tomou essa decisão de construirmos este portal para que a sociedade brasileira possa contribuir com as suas ideias e com as suas propostas. O portal ele funcionará de uma maneira bem fácil de comunicação. Haverá um questionário. Nesse questionário existirão temas importantes com relação às questões urbanas e nós teremos ali algumas questões que se baseiam em planejamento urbano territorial, desafios para uma nova agenda, meio ambiente e urbanização, governança e legislação urbana, economia urbana, habitação, serviços básicos e alguns indicadores.
Ministro, além do relatório que o Brasil vai levar à Conferência da ONU, esse portal vai contribuir também para que o cidadão seja ouvido na formulação de políticas públicas para áreas urbanas?
Com certeza. Eu entendo que o Brasil será um país que participará da conferência e que levará, talvez até de maneira diferenciada, inédita, a participação da sociedade brasileira nessas questões que irão nos desafiar para os próximos 20 anos nesse planejamento urbano. Nós também estamos pensando em devolver à sociedade brasileira as respostas aos questionamentos. Nós vamos trabalhar muito nessa interação.
Ministro das Cidades, Gilberto Ock, falando à Voz do Brasil sobre o lançamento do portal Habitat.
Participe do portal em www.participa.br/habitat, com H e T mudo.
7h19 no horário brasileiro de verão.
Histórias de agricultoras familiares, artesãs e extrativistas. Um livro lançado nesta terça-feira reúne experiências finalistas do Prêmio Mulheres Rurais, que produzem o Brasil sustentável.
A comissão julgadora selecionou 30 histórias finalistas entre mais de 560 inscrições recebidas. São essas histórias que são contadas no livro. As participantes relatam também como investiram o dinheiro do prêmio em suas organizações.
Sobre o assunto, a repórter Isabela Azevedo conversou com a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, Eleonora Menicucci, e com Marli Almeida, articuladora da Rede de Mulheres Produtoras do PAGEU.
Publicação contra histórias de mulheres artesãs, ribeirinhas, quilombolas, mulheres agricultoras que produzem para construir um Brasil mais sustentável. Sobre esse assunto eu vou conversar agora com a ministra Eleonora Menicucci e com a representante de uma das associações vencedoras do prêmio que gerou depois o livro. Ministra, boa noite. Qual que é a importância de divulgar essas histórias?
Olha, a importância está no próprio livro, na própria publicação. Mas eu quero destacar duas. É mostrar quem são essas mulheres, como elas sobrevivem e quais são os empreendimentos que elas fazem. São grupos autônomos de mulheres dispersos pelo Brasil afora. E segundo, como essas mulheres são fortes, resistentes, e como elas necessitam do acesso às políticas públicas de todas as áreas, em todas as frentes, como a que nós estamos levando para ela, que é a política de enfrentamento à violência contra as mulheres.
Agora também a Marli Almeida, que é uma das articuladoras da Rede de Mulheres Produtoras do PAGEU e foi, inclusive, uma das vencedoras do prêmio que gerou o livro. Marli, me conta o que, que faz essa articulação, o que, que faz essa rede e o que, que vocês fizeram com o dinheiro que foi ganho pelo prêmio.
Bom, a Rede de Mulheres Produtoras do PAGEU é uma rede que está lá no sertão de Pernambuco, né, que tem 30 grupos associados, são 400 mulheres que trabalham em 10 municípios da região. Né? Com o prêmio, a gente foi uma honra, né, muito grande, no meio de mais de 500 inscrições, né, a gente ter sido uma das 10 vencedoras do prêmio. Né, e a gente recebeu esse prêmio e investiu no Fundo Rotativo Solidário, né, que é um fundo de investimentos, de recursos solidários que a rede tem, administrado pelas mulheres, que empresta esse recurso para as mulheres investirem em sua infraestrutura produtiva.
Mais informações sobre o prêmio e o livro Mulheres Rurais que Produzem o Brasil Sustentável em www.spm, de Secretaria de Políticas para as Mulheres.gov.br.
Voz do Brasil! 11.380.000 reais foram liberados pelo Ministério da Saúde para fortalecer ações de vigilância sanitária em cidades de até 50 mil habitantes.
Vão ser beneficiados 495 municípios de 25 estados que responderam ao levantamento perfil da vigilância sanitária municipal no Brasil entre dezembro de 2012 e julho do ano passado. Cada município vai receber 20 mil reais direto no Fundo Municipal de Saúde.
Foram selecionadas para receber o repasse cidades que têm o serviço de vigilância sanitária criado por lei municipal e estão em situação regular no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde.
Os estados também vão receber um repasse de pouco mais de 3 mil reais para cada município beneficiado.
A lista completa dos municípios que vão receber o dinheiro está no Diário Oficial da União de hoje, em www.in.gov.br.
Mais 51 novas vagas em cursos de medicina de universidades federais foram autorizadas pelo Ministério da Educação.
A portaria publicada hoje no Diário Oficial da União informa que foram 25 vagas para a Universidade Federal da Paraíba, 20 para a do Tocantins e 6 para a Federal do Estado do Rio de Janeiro.
Ao todo, foram 641 vagas criadas esse ano. Delas, 540 em novos cursos e 101 em cursos já existentes.
A ampliação de vagas nos cursos de medicina das universidades federais é uma das ações previstas no programa Mais Médicos do Ministério da Saúde.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Lei antifumo passa a valer a partir de hoje. Agora está proibido fumar em locais fechados, públicos e privados.
Catadores e população em situação de rua vão receber mais capacitação e atendimento móvel.
Em 8 anos, mais de 50 mil toneladas de mercadorias piratas foram destruídas pela Receita Federal.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.
Voz do Brasil. Minuto do TCU.
A Câmara dos Deputados realizou nesta terça-feira seminário para debater os repasses de impostos federais para os municípios brasileiros. Durante o encontro, foram defendidos a revisão do Pacto Federativo e os aumentos dos repasses de impostos federais ao FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, que representa a principal fonte de receita para a maior parte dos municípios brasileiros. O presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Augusto Nartes, participou do encontro e defendeu que o aumento no repasse de recursos não é suficiente. Segundo ele, é preciso que haja melhoria na gestão dos recursos, com o Pacto pela Boa Governança.
Repassar os municípios mais recursos é importante, mas ter qualidade na entrega do serviço para a sociedade é fundamental.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.